São uma graça tão grandiosa em nós, que essas pessoas do Senhor são rios de água viva que querem brotar do nosso interior, irmãos. Se os irmãos não receberem vida pela ministração, irmãos, esteja aí agora, nesse momento, orando por mim. Orando pelo Senhor por mim. Senhor, quebranta, em nome do Senhor Jesus. Quebranta o meu nome, para que ele possa exalar verdadeiramente o que está dentro dele, o que o Senhor tem posto dentro dele. Porque se o Senhor não tivesse posto, não estaria em mim, irmãos. Certa vez eu falei isso para o Senhor, sem saber, sem entender. Senhor, o Senhor tem nos dado tanto, tanto. Por que o Senhor tem nos dado tanto? Manifesta, Senhor, abre as portas da palavra. Por que isso tudo está em nós e as coisas ao contrário? A gente vê mais impedimento, mais impedimento. Aí o Senhor me fez olhar para um pé de laranja que estava fora do terreno vizinho. Cheio de laranja, tinha caído tudo no chão. Ninguém tinha apanhado. E o Senhor falou assim, olha para aquela laranjeira lá. Ela está triste porque as pessoas não vêm colher fruto dela. Eu falei, não sei, Senhor. Ele disse, porque ela dá fruto para mim. Dá fruto para mim. Como o irmão estava dizendo, né? O Senhor nos enche, irmãos. Não é para nós fazermos algo para o Senhor, né? Não é para fazer algo. É aquilo que o irmão estava compartilhando, estava lembrando do texto de 2 Timóteo, que diz, se a gente se purificar dessas coisas, a gente se torna um vaso útil ao Senhor. E a gente tem visto alguns irmãos compartilhar. E não que a gente está fazendo isso por força, não. É uma contrição no coração mesmo, sabe? Mas eu creio que verdadeiramente, se a gente não chorar, irmão, é porque ainda existe muita soberba na gente. Eu existe, eu tenho chorado porque existe ainda também. Mas eu peço que os irmãos olhem por mim nesse tempo, né? Para que o Senhor verdadeiro, eu preciso dos irmãos, eu preciso da igreja, eu preciso do amor e do carinho dos irmãos. Eu preciso do Senhor, que é a vida dos irmãos, para me ajudar. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor, pelo seu Espírito, o Senhor tenha misericórdia. A gente usar daquilo que o Senhor tem dado, a gente pensa que é para nós isso. E nós começamos a usar daquilo que o Senhor põe em nós, né? Mas aquilo que o Senhor põe em nós não é para nós. É para o Senhor Jesus em nós. É para Ele usar. E se Ele não usa, se você usar e Ele não usar, aquilo se torna morte. Então, que o Senhor, que é a minha vida, fale. Fale em mim. Fale em mim verdadeiramente. Vamos ver aqui, o irmão leu esse texto de Efésios 2. 20 diz assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus capítulo 16, verso 18 e 19 diz assim, o Senhor, pois também eu te digo que tu és Pedro, tu és José Armindo, tu és Eneida, tu és Edson, tu és cada um de nós. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares, pois na terra, será ligado no céu, e o que desligares na terra, será desligado no céu. Efésios, capítulo 5, o verso 29 diz assim, até o 32. Pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a nutre, ou alimenta, e preza, e cuida, como também Cristo a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu falo em referência a Cristo e à igreja. Irmãos, aquela palavra que nós lemos de Efésios, capítulo 3, ela fala sobre o propósito, o final de todo o propósito que estava no coração do Senhor. O Senhor realmente deseja a sua igreja, o seu povo, para que através dela manifeste a sua glória. Quando a palavra diz que nós somos edificados como casa espiritual, como edifício, Nós estamos nesse processo de edificação de Deus, para que Ele possa morar, para que Ele possa fazer morada eterna, para sempre, em espírito. E isso nos fala Apocalipse, capítulo 21, quando o Senhor deu essa visão a João, e essa cidade é a cidade que Deus tinha já mostrado a Abraão. Se vocês lerem o livro de Hebreus, capítulo 11, fala que Deus mostrou essa cidade para Abraão, das quais o arquiteto e edificador é Deus. E eles daí abraçaram, viram de longe e andaram como peregrinos e estrangeiros na terra. Então essa foi a visão que Deus deu a Abraão, a cidade. E essa cidade, como a palavra fala aqui, é algo muito preciosíssimo, porque a cidade é a igreja, é a noiva. Não é a igreja na sua totalidade, é a noiva. Ela é a igreja. Porque o desejo do Senhor é que toda a igreja, todos os santos, da mesma maneira como é a salvação do Senhor, que ele deseja que todos os homens sejam salvos, a igreja também, o Senhor deseja que todos os santos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, à estatura de varão perfeito. O Senhor não tem o propósito de separar alguns que são vencedores, outros não vencedores. É necessário que isso aconteça, está escrito na palavra. Mas o coração de Deus é que todos os santos cheguem ao pleno conhecimento. Todos os santos. Todos. Desde o menor até o maior. Todos. Então, isso é o que está no coração do Pai. Como nós sabemos também que nem todos vão ser salvos, nós também sabemos que nem todos vão chegar. Serão salvos. Mas nem todos chegaremos a essa situação. Mas o coração do Senhor permanece o mesmo. Ele deseja que todos os homens sejam salvos, não deseja? Sim. Não há um impedimento no coração de Deus. E ele diz que a mão dele não está encolhida para que não possa salvar. E aos santos também, o desejo do Senhor é que todos cheguem ao pleno conhecimento. Mas nós sabemos que muitos têm se tornado tardios em ouvir. Muitos já eram para ser mestres em razão do tempo e ainda necessitam de leite. Muitos, o Senhor continua falando, continua ensinando, continua dizendo. E vai continuar, irmãos. E vai continuar. Sempre. A salvação e a edificação da sua igreja caminham junto. E o coração do Pai e o coração do Senhor Jesus é muito grande. É infinitamente mais do que nós podemos pedir ou pensar. É grandioso. Muito grande. Não há impedimento algum para você e para mim, irmão. Nem para a salvação, para qualquer ser humano nessa terra. E não há impedimento para que você não chegue à estatura de varão perfeito. O único impedimento são nós nos tornarmos tardios em ouvir e não cremos. Como Deus disse lá, eles não puderam entrar por causa da incredulidade. Não foi unida a fé naqueles que a ouviram. Esse é o coração do nosso Senhor. Esse é o coração do nosso Deus. É o coração do nosso Pai. Ele deseja você totalmente. E que você chegue, como o nosso amado irmão Paulo, que não era ele, era Cristo nele, dizendo que ele tudo sofria por amor à sua igreja, dos eleitos, para que eles chegassem à salvação que há em Cristo Jesus com glória eterna. Não é só salvação, é salvação com glória eterna. É algo glorioso, grandioso. E aqui a palavra fala sobre isso. Então nós somos edificados para morada de Deus no Espírito. E isso com glória eterna. Esse era o propósito do coração de Deus. E a palavra fala aqui no final que isso vai se consumar verdadeiramente. Porque o arquiteto e edificador é Deus. Ele é o arquiteto e edificador. Se nós não gozarmos, não é porque Deus não deseja ou porque Deus não vai realizar, irmãos. Não é. Porque Ele vai consumar toda a sua palavra. Ele vai consumar. O que está no coração dEle, irmãos, ninguém vai impedir. Porque Ele é poderoso para fazer. E aqui o verso 9, daí quando o anjo levou, até ontem o irmão estava lembrando sobre isso, aqui tem novamente essa expressão, levou-me Verso 9 diz: e veio um dos sete anjos que tinha sete taças, cheia das sete últimas pragas, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Agora, mostrando a noiva, a esposa. Certo? E levou-me em espírito a um grande alto monte. Amados, o monte é o lugar da revelação. É fato que o vale é o lugar da experiência, mas o monte é o lugar da revelação. Nós necessitamos da revelação. Nós necessitamos da visão de Deus. Porque senão nós não temos o que desejar. Não temos o que crer, não temos o que esperar. São coisas grandiosas. Um irmão falou para mim essa semana: mas isso são coisas assim muito grandes demais que a gente... Eu falei: é, mas a palavra diz que é uma tão grande salvação. É uma tão grande salvação. Não é uma coisa pequena. Talvez nós tenhamos julgado isso como pequeno. Talvez a gente esteja enxergando só o que está perto. Por isso é que a gente talvez esteja julgando que seja uma coisa pequena. Mas quando o Senhor faz a gente levantar as nossas cabeças para ver que do alto vem a nossa redenção, o Senhor mostra grandes coisas. Aqui não são coisas inefáveis que ao homem não é digno revelar. Não, Deus diz que esse mistério agora Deus quer fazer conhecer aos seus santos. É a revelação de Deus verdadeiramente. Apocalipse começa dizendo: revelação de Jesus Cristo, que o coração dele desejou, não é assim que está, mas o coração dele desejou de dar aos seus santos. É da vontade dele. E aqui ele diz o verso 10: e levou-me em espírito a um grande alto monte. É lá mesmo no alto monte é que a gente vê essas coisas. Eu fico olhando, por exemplo, como que Moisés, Deus fez, ele vê toda a terra. Nem com binóculo não dava para ver. Como que é essa visão do Senhor, né? É uma visão espiritual, verdadeiramente. O Senhor nos faz ver, irmãos. Ele nos faz ver. Por isso que Paulo orava pelos irmãos, que o Senhor abra os olhos do entendimento dos irmãos. Abra os olhos, Senhor. Abra os olhos, abra os nossos olhos para que a gente enxergue. Porque se você não enxergar, você não deseja, irmão. Você não vai desejar. Você vai se acomodar no que você tem, no que você tem recebido do Senhor. E como o irmão diz, a gente se acomoda nessas migalhas que nós temos aqui nesse mundo, nessas coisas, nos apegado a tantas coisinhas, sendo que o Senhor é tão glorioso, tão majestoso. Todos os que viram, irmãos, todos os que viram a glória do Senhor, deixaram de olhar para as coisas desta vida. Amém. Todos que viram. Amém. Tem um cântico que diz: tudo cai perante a sua presença. Não tem valor algum diante da sua glória. Nada tem valor diante da glória de Deus. Nada, absolutamente nada. E levou-me espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, tendo a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como se fosse jaspe cristalino. A esse edifício, irmão, pronto. Pronto. E a glória do Senhor veio sobre isso eternamente. Mas isto o Senhor já mostrava em figura desde o tabernáculo. Se os irmãos quiserem acompanhar comigo um pouquinho, ter um pouquinho de paciência, Êxodo capítulo 25, quando eles tiveram a visão da glória do Senhor, era tremenda. E eles tiveram receio de se achegar. Mas aqui, essa glória do Senhor, ou essa presença do Senhor, essa glória eterna, esse edifício pronto que o Senhor fala lá, não exime da presença do Senhor entre nós. Porque esse é o desejo do Senhor. Os irmãos veem aqui que a nuvem que andava com eles e o fogo que andava com eles não era a presença do Senhor? Vocês se lembram em Êxodo, um pouco para frente, que Deus disse que a glória dele, ele não andaria mais com aquele povo, senão a glória dele iria consumir aquele povo. Por causa da desobediência, por causa da rebeldia do povo. Isso é muito significativo. Mas o desejo do Senhor era testemunhar não só da presença dele, da glória dele manifestado de uma forma geral, como era sobre todo o povo, mas o Senhor queria um lugar para ele manifestar a sua glória também. E ele pediu para construir o tabernáculo. Já não era suficiente aquela presença de Deus? Vocês imaginem a gente andando, a nuvem caminhando com a gente... Chega de noite o fogo ali com a gente, Junto com a gente andava uma pedra, e a pedra era Cristo, a gente podia beber dela a hora que quisesse. Você andava pelo deserto e a pedra andava junto. A palavra diz, a pedra os acompanhava, e a pedra era Cristo. Já não era suficiente esse tipo de manifestação de Deus, da presença de Deus? Não. Deus queria um lugar também para que a glória dele estivesse ali manifesta. Uma forma contida. Contida. E aqui em Êxodo capítulo 25, o Senhor fala então para Moisés algo muito importante, irmãos, que é muito importante nós atentarmos para isso. Muito importante. Porque nós fazemos parte dessa obra de edificação de Deus. Não lemos lá? Nós somos edificados, somos edificados, somos parte dessa edificação. Êxodo capítulo 25. Então disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. Deus não força ninguém para edificar a sua obra. Por isso que Jesus disse assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Essa é a oferta, irmãos. Essa é a oferta de ouro, do nosso ouro, da nossa prata, da nossa púrpura, do nosso carmesim. Você vai entregar tudo. Vai entregar. E esta oferta alçada, tomareis deles ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, camisim, linho fino, mas alguns reteram. É cujo coração voluntariamente se mover, dele tomareis. O 8 diz assim, e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Irmãos, isso é muito sério da parte de Deus. O Senhor não tomou nada do que já existia fora. Não pegou nada do que Moisés conhecia. Ao contrário, Moisés teve que ser tratado, quebrantado durante 40 anos, para que a hora que ele fosse chamado, ele não colocasse nada do conhecimento que ele tinha. E ele tinha conhecimento, mas ele era um príncipe no Egito. Ele não teve nada impedido a ele de todo o conhecimento da ciência do mundo, da época. Porque o Egito, na época, era a principal nação que governava todo o mundo. Então, Moisés, ele teve que vir aqui e o Senhor teve que mostrar para ele cada coisa a ser feito. Quem é Moisés? O que é a figura de Moisés? Moisés prefigurava quem? Vamos ver Hebreus capítulo 3. O verso 5 diz assim, Moisés, na verdade, ele foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Ele estava falando de quem? De Cristo. Mas Cristo é como filho sobre a casa de Deus, a qual somos nós. Se tão somente conservarmos firmes até o fim, a nossa confiança e glória da esperança. Veja aqui que ele fala que essa confiança, essa glória da esperança, ela tem que permanecer até o fim. Para a gente poder gozar disso plenamente. O Senhor diz também, permanecer em mim, irmãos. Porque você não pode dar fruto se não permanecer em mim. Vamos voltar lá para Êxodo. Não vamos entrar em detalhes, porque eu nem sou estudioso sobre isso. E eu tenho ouvido alguns irmãos que têm falado sobre o tabernáculo, sobre o templo. De forma muito preciosa, muito detalhada, graças ao Senhor pela maestria que o Senhor tem dado a esses irmãos, que é o próprio Cristo, nos ensinando verdadeiramente, e que o Senhor os guarde e realmente eles continuem sendo preciosos para nós nisso. Mas a gente anda com a medida que tem, e graças a Deus por isso. Primeiro o Senhor fala que farão um santuário. Por que que o Senhor quer o santuário? Por que que ele quer aquele lugar? Porque é interessante que o Senhor colocou o tabernáculo fora do arraial. Fora. Ele não queria aquilo ali no meio, sabe, para as pessoas fazerem ali por obrigação passar. Eu esqueci, né? Não, fora. A palavra diz que ele pôs fora do arraial. Para que aqueles que fossem lá verdadeiramente fossem lá para adorar. para adorar verdadeiramente. Não por obrigação. Não porque ele se lembrava ali de que, puxa, eu esqueci de levar minha oferta, fazer o sacrifício. Fazia verdadeiramente porque ele ia lá por causa do Senhor. Mas a primeira coisa que o Senhor estabeleceu no tabernáculo foi a arca. Foi a primeira coisa que o Senhor mandou construir. A arca é fato que tudo é Cristo, né? Mas aqui é a pessoa de Cristo estabelecida como o fundamento, como a coisa principal. Depois, o propiciatório de ouro puro. Esse propiciatório fala muito claramente que os anjos estão lá, dos dois lados, olhando para aquilo, e o Senhor olha e vê o sangue de Cristo. A obra do sacrifício, a obra da cruz, sendo estabelecida. A partir da revelação da pessoa de Cristo, o Senhor veio revelar a obra expiatória de Cristo ali naquela cruz. A partir daí, o Senhor estabeleceu a mesa dos pães da preposição. O que são a mesa dos pães da preposição? Ele é o testemunho da comunhão. A partir do momento que você creu no Senhor, que o Senhor é a sua vida, que você creu na obra sacrificial de Cristo, suficiente para você, está justificado diante de Deus, agora o Senhor te chama para comunhão, para comunhão com os santos, para você ser feito pão. Aí vem o candelabro de ouro. O candelabro de ouro é a figura da igreja verdadeiramente, uma peça só. Não havia pedaços, não havia emendas, era ouro batido, ouro de uma peça só. Nós somos amassados, nós somos pilados para formar uma coisa só. Só o Senhor ser visto, só Ele ser visto. E o candelabro é a figura da igreja e uma igreja que ilumina verdadeiramente em cada cidade. Depois nós vemos aqui as cortinas, as tábuas, sendo cada coisa dessa do Senhor sendo manifestada. A tábua tinha uma medida não inteira e tinha encaixe, isso mostrando que eu preciso do irmão, o irmão precisa de mim. A altura era a mesma altura, não tinha um irmão mais alto, outro mais baixo, um mais significante, outro menos significante. Não tinha. E todos nós somos madeira de acácia e todos nós somos revestidos de ouro. Pessoa de Cristo. Depois nós vemos o véu, os roupeiros, o tabernáculo, o altar dos holocaustos, irmãos. Aí já vês que um sacrifício não é mais pelo pecado, é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí nós vemos o átrio do tabernáculo. É uma coisa interessante, né? Porque o Senhor estabeleceu isso por último, mas parece que teria que ser o primeiro. Para quem vem de fora para dentro, ele é o primeiro. Aí você vem, né? Átrio, santo, santo dos santos, né? Mas para Deus, como ele estava no santo, ele via de dentro para fora. Agora eu pergunto para você, você é um pecador, você está vendo de fora para dentro ou de dentro para fora? De fora para dentro. E agora você é um santo, entrou no santo dos santos, onde o Senhor te chama com ousadia para você entrar. Você olha de fora para dentro ou de dentro para fora? Agora você vê lá fora a necessidade daqueles que não conhecem o Senhor. E aí a palavra fala, saiamos, pois, fora da porta, levando o seu vitupério. Agora você passa a ter a visão de Deus, não a visão que o Senhor te traz em Cristo para que você seja trazido para o Santo dos Santos, para a presença de Deus. Agora, na presença de Deus, o Senhor faz você olhar de dentro para fora. Esse é o processo do Senhor em nós. Só que, irmãos, nós primeiro temos que entrar no Santo dos Santos. E o candelabro, ele ia para o santo e entrava para o Santo dos Santos, mostrando que o Senhor desejava verdadeiramente, né, a comunhão do seu povo com Ele mesmo, para que não tivesse uma separação, mas que realmente Ele brilhando em nós. Porque o candelabro, ele não tem luz, a lâmpada não tem luz própria. Ela necessita de uma luz, e essa luz é a pessoa de Cristo. A igreja sem Ele não tem luz nenhuma, irmãos. Nenhuma. 1 Crônicas, capítulo 28. Quando Davi, no seu coração, teve desejo de fazer uma casa para Deus, Deus disse para ele, eu vou te fazer casa. E aí o Senhor disse para ele assim, você não vai edificar essa casa, mas o teu filho vai edificar. Então nós vemos ali, amados, a figura verdadeiramente, tanto da pessoa de Jesus, porque quem é a figura? Agora nós temos a figura de Jesus, Davi, e nós temos daí a figura de Cristo, porque Salomão, ele é, na revelação, se nós olharmos a descendência, quando fala lá 14 gerações, 14 gerações, 14 gerações, se você contar lá da saída da Babilônia até Cristo, você vai ver 13 gerações. Por que 14? Porque Jesus é o Cristo. Jesus é o Cristo. Isso é muito preciosíssimo. Davi é a figura de Jesus. E Salomão é a figura de Cristo. A pessoa de Cristo. Tanto é que vocês podem ver que ele é o testemunho da mansidão verdadeiramente. Então, quando a palavra mostra aqui sobre o assunto de Davi, mais algo é muito significativo de novo para nós, irmãos. 1 Coríntios 28, 19, quando ele compartilha com Salomão, ele mostra o desenho do templo. Quem que deu esse desenho do templo para ele, irmão? Vocês acham que foi Davi? Vocês lembram? Davi não sabia nada, nem como transportar uma arca, irmãos. E quando foi transportar a arca, o boi deu aquela mancada e a arca foi usar. Foi pôr a mão na arca e morreu. E ele, Davi, ficou: Senhor, como que nós fazemos, Senhor? O que está acontecendo? E aí o Senhor mostrou para ele que o serviço tinha que ser feito pelos levitas. Tinha que ser feito pelos levitas. Então, ele não sabia nem como transportar uma arca, quanto mais fazer um templo, irmãos. Você acha que foi Davi que construiu o templo? Mas ele preparou tudo. E ele falou algo muito sério para o filho dele. Veja o que ele diz aí no verso 19.
Tudo isso, disse Davi, por escrito me deram a entender, por mandado do Senhor, a saber... Todas as obras deste risco.
Deste risco, o Senhor diz. O meu usa a expressão modelo. Você pode ver que ele diz aqui, ó. Tudo isso me fez entender, disse Davi, por escrito da mão do Senhor. Você se lembra quando Deus disse para Moisés também? Faça tudo conforme o modelo que foi te dado no monte. E ele recebeu da mão do Senhor. Ele foi zeloso de todo o modelo que o Senhor desejava. Pode falar, irmão. Os irmãos têm liberdade de comungar.
Nessa versão diz assim, ó. Tudo isso, disse Davi, foi-me dado por escrito da mão do Senhor, e ele me fez compreender todos os detalhes desta planta.
Desta planta, desse modelo, compreender todos os detalhes desta planta. Veja bem, irmãos. Isso é muito sério da parte do Senhor. É muito sério. Agora, por que Moisés cumpriu tudo o que Deus disse? Por que Moisés cumpriu tudo? Pode ler, irmã.
Eu disse que havia Salomão, esforça-te e tem bom ânimo e obra. Não temas, nem te apavores. Porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa de Deus.
Amém. Amém. É isso mesmo, meus irmãos. É o que a gente está compartilhando aqui, irmãos. É uma parte, mas os irmãos estão recebendo luz do Senhor. Eu espero que o Senhor faça isso. Para que seja efetivo isso que a gente está comungando. E os irmãos vão receber muita coisa. Eu não recebi tudo que os irmãos estão recebendo. A igreja recebe muito mais. Mas que o Senhor realmente revele isso de uma maneira abundante aos irmãos. Mas isso é muito importante. Por que Moisés cumpriu tudo o que Deus determinou para ele? Porque era Cristo. Ele foi quebrantado, ele foi servo. É isso mesmo, irmã. A palavra servo não é servo. O servo que dá palpite na tua casa. Tem aquelas donas de casa que deixam pro servo cuidar de tudo. Ele é que faz tudo. Mas tem aquelas servos que são palpiteiros. Às vezes você manda fazer de um jeito, né, Ana? Mas eu acho que se fizer assim fica melhor. Mas você é servo, o que que é? Ali não é servo, esse servo que dá pitaco, que dá palpite, que às vezes resolve coisas na casa dos seus senhores, né? Ali a palavra é escravo. Escravo. Não faz absolutamente nada sem cumprir a vontade do Senhor. É isso que ele fez. Por que que Davi foi tão detalhista, irmão? Por que que ele teve esse cuidado para que Salomão cumprisse totalmente tudo, proveu tudo para Salomão? E por que que ele cumpriu? Sabe por quê, irmãos? Porque era Cristo nele. Era Cristo nele. Agora vocês vejam, irmãos, depois de um certo tempo, quando o tabernáculo entrou na terra e que ali andou durante esse tempo, o Senhor desejava, vamos ver em 1 Reis, por que que o Senhor desejou o templo? Por que, irmãos? Da mesma maneira que nós vemos lá no tabernáculo, a mesma expressão do Senhor. Vamos ler 1 Reis capítulo 6, versos 12, 13 e 14.
Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu estás edificando, se andares nos meus estatutos e executares os meus preceitos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra que falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Salomão, pois, edificou aquela casa e a acabou.
No meio do povo, para ele poder gozar já, irmãos, em parte, aquilo que ele vai gozar de forma gloriosa eternamente.
Amém.
O Senhor disse um porém aqui. Existe um porém. Ele estava dizendo que era para que os irmãos andassem nos seus preceitos, na sua palavra, aquela obediência a qual Davi e Salomão e Moisés tiveram tanto zelo para chegar na construção daquela casa, que ali permanecesse aquilo que foi estabelecido pelo Senhor. Simplesmente isso. Mas o que aconteceu, irmãos, com a nação de Israel? Chegou um dia que Deus mandou Jeremias ir na porta desse templo e falar para o povo: não confie em palavras falsas, porque eu não estou mais aí. Eu não estou mais nesse templo. E um lugar pela qual nós fazemos, mas que a presença do Senhor não está, não tem valor algum, irmãos. Os irmãos acham que a presença do Senhor, como diz lá no final de Êxodo, quando a glória do Senhor desceu no tabernáculo, aqui também diz, quando Salomão terminou tudo, a glória do Senhor veio e desceu no templo. Agora, se não tivesse feito tudo conforme, e ele não tivesse acabado tudo conforme o Senhor tivesse dito, a presença do Senhor estaria lá? Não. E por que, irmãos, a presença do Senhor deixou de estar no templo de Israel, sendo que essa presença estava lá um dia? Por que, irmãos? Porque ela deixou de expressar o que o Senhor desejava verdadeiramente. Ela deixou de expressar aquilo que estava no coração de Deus. Deixou de expressar. O Senhor não tem mais nada a ver com aquilo. Aquilo se tornou um covil de salteadores. Aquilo se tornou uma prostituta. Aquilo se tornou um lugar de cambistas, de vendedores, de comércio. E o Senhor disse: vocês fizeram da casa de meu pai uma casa de negócio. O Senhor não podia estar ali. Perdeu, irmãos, o propósito. Perdeu a alegria do Senhor. Perdeu a presença do Senhor.
Irmã, em 1 Crônicas, que o irmão leu, tudo isso que disse Davi, 1 Crônicas 28 e 19, me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber, as todas as obras dessa planta.
Amém.
É o Senhor que mostra as obras da planta da igreja.
Amém.
Então nós deixamos de fazer as obras da planta que Ele manda, para a glória dele.
Verdade.
Aí nós fizemos liturgia, aí falamos de
Amém. Amém. Mas o Senhor faz uma promessa para a pessoa de Cristo. Como aquilo era uma figura do Senhor, o Senhor fala agora a pessoa de Cristo, que ele iria fazer a glória dele voltar novamente. Mas não em algo físico, mas em algo espiritual. E ele incumbe o próprio Senhor, dá o modelo da casa para o Senhor Jesus. E dá para ele fazer essa casa, para Deus. Por isso que Jesus diz, eu não vim para fazer a minha vontade, para fazer a vontade de meu Pai. Eu vim executar aquilo que o Senhor me deu, verdadeiramente. O propósito do Senhor, ele disse lá, eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei. Como lá os irmãos foram zelosos, e ele é uma figura de Cristo, para que se cumprisse todo o propósito de Deus. Jesus também. Ele é o único que pode fazer isso se cumprir verdadeiramente. O único, irmãos. O único. E o Senhor fala isso aqui em Ezequiel capítulo 43. Aqui fala sobre restauração. Porque essa obra o Senhor iniciou, irmãos. O Senhor deixou o modelo, ele realizou, ele consumou isso. O texto que o irmão estava lendo, de Atos 2, mostra claramente sobre isso. A casa estava ali. A glória do Senhor estava ali. Mas um dia, essa glória do Senhor saiu. Saiu. E o Senhor tem posto Jeremias, irmãos, às portas daquilo que nós chamamos de igreja. Para dizer, eu não estou aí. Eu não estou aí. Porque perdeu o propósito de revelar o seu filho Jesus. Amém. E revelar o Pai nele. Perdeu o propósito. E o Senhor não pode estar nisso. Nós fizemos do lugar da glória de Deus um lugar de prostituição, um lugar de vendas, de comércio e de tudo que está aí. Essa é a nossa realidade. Não estou falando de irmãos. Estou falando de nós. Porque se nós não vermos a igreja como Neemias viu, ainda está ofuscado a nós. Se nós não vermos a igreja como Daniel viu, está ofuscada os nossos olhos. A nossa oração, ela tem que ser por todos os santos. Amém. Por todos os santos. Amém. É aquilo que o irmão estava comungando aqui. Todos os santos. Porque o Senhor tem desejo que todos os santos sejam edificados. Que todos os santos cheguem ao pleno conhecimento. Mas o Senhor fala de uma restauração, irmãos. E o Senhor está executando isso. Porque precisa ser restaurado. Porque o que nós destruímos, irmão, não vai acabar com o propósito de Deus. Não vai acabar. Nós não vamos impedir essa obra de Deus. Nós não vamos impedir que essa igreja seja gloriosa, seja sem mácula nem ruga. É fato que, como o irmão estava compartilhando, para Deus ela é gloriosa, sem mácula nem ruga. Porque Ele vê essa igreja lá. Agora, qual é a nossa situação? Por que que o Senhor tem nos restaurado? Porque Ele quer nos fazer participante dessa glória eterna, irmãos. Quer fazer você participante. Porque se o Senhor voltar e nos encontrar assim, irmãos, não sei qual será a nossa situação, verdadeiramente. E de muitos irmãos. Mas o que o Senhor deseja, o que o Senhor tem nos falado, é que o coração dele é inclusivo totalmente. Totalmente inclusivo. E aqui o Senhor fala de uma restauração. Veja aqui o que ele diz. Quando a glória dele não estava mais, só que agora ele fala da igreja verdadeiramente. Ele fala desse lugar pela qual a sua glória, uma restauração verdadeiramente, daquilo que era no seu coração, que estava no seu coração verdadeiramente, e que perdeu o testemunho da sua glória. Aí o Senhor fala, então me levou à porta que dá para o Oriente. Levou quem, irmãos? Veja o verso 10, o comecinho. Tu, pois, ó filho do homem. Quem é o filho do homem? Cristo, amados. É o Senhor Jesus. É Ele mesmo. É o próprio Jesus. E eis que a glória de Deus, de Israel, vinha do caminho do Oriente. O tabernáculo, o templo ficava virado para o Oriente, para onde nascia o sol, porque era o Senhor, a figura do Senhor, olhando para essa e pessoa de Cristo, essa igreja, a qual vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. E lá fala também que essa era a entrada do Senhor, né? E aí diz assim, eis que a glória de Deus de Israel vinha do caminho do Oriente
E a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandecia com a glória dele. A terra está cheia da sua glória, não é verdade? Mas ele também quer um lugar para manifestar a sua glória. E ele diz, e a aparência da visão que tive era como a da visão que eu tivera quando ele veio destruir a cidade. Eram as visões como a que tive junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta oriental. Ele levantou meu espírito e me levou ao átrio interior. Toda essa obra feita pelo Espírito. E eis que a glória do Senhor encheu o templo. Então ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo. É glorioso. Por isso que ele diz que ele estaria conosco e estaria em nós. Em nós e conosco. Em nós e no meio de nós. Onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Não só a presença do Senhor, mas a presença que o Senhor está falando de igreja. Não está falando de salvação, pessoal. E ele fala assim, e disse-me, filho do homem, esse é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Ele está falando da igreja, irmãos. Está falando de algo perpétuo. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos. Não vai. Você sabe por que Deus levou Israel, irmãos, para a terra da Babilônia? Ficou 70 anos lá. Sabe por quê? Para tirar a idolatria deles, irmãos. O problema de Israel era a idolatria. E os irmãos podem ver que a partir dali não se ouve mais falar de idolatria no meio de Israel. Depois da volta para a Babilônia. É fato que existia. Mas não como era. Uma idolatria total. Essa idolatria nós vemos hoje, irmãos. Idolatria por dinheiro, idolatria por homens, idolatria por instituições, idolatria por tudo. E aqui o Senhor continua dizendo, pondo o seu limiar ao pé do meu limiar, e os seus umbrais junto aos meus umbrais. Isso é muito glorioso. O seu pé junto ao meu pé, irmão. Amém. Você junto. Amém. Por isso que ele diz, vem e me segue. Seguindo o Senhor, estando com ele. Vendo ele realizando essa obra. Ele fazendo, ele edificando. Amém. Ele cumprindo todo o propósito do coração do Pai. Cumprindo todo o modelo que o Senhor deu a ele. Todo o modelo. E aí ele diz assim, contaminar o meu santo nome com as abominações que tem cometido. Esse é Deus falando com a pessoa de Cristo. Essa é a nossa situação. Não é verdade? E aí ele diz assim, por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis. E habitarei no meio deles para sempre. Agora veja o que ele diz para o Senhor. Tu, pois, ó filho do homem, mostra aos da casa de Israel o templo, para que se envergonhem das suas iniquidades e meçam o modelo. O que o modelo sirva de testemunho, sirva de exemplo. Por quê, amados? O Senhor tem sido tão incisivo conosco sobre a obra do Senhor, sobre a igreja do Senhor. Não é nossa igreja, não é a nossa ajuda, não é as coisas que nós temos tocado a mão. É o que o Senhor tem feito verdadeiramente. Por que o Senhor deseja isso, irmãos? Por que que o Senhor tem insistentemente falado isso para nós? Para que o Senhor possa, através dali, mostrar aos outros verdadeiramente a prostituição, a iniquidade que se tem se manifestado com o seu nome, com o que se diz a sua casa. Não é que você ou eu somos pessoas especiais. É que o Senhor quer mostrar através da sua igreja também um modelo para outros. E um modelo não é um modelo a forma como nós nos reunimos, não é a maneira como nós fazemos as coisas. O modelo é a presença do Senhor. É a presença do Senhor. Isso é que é significativo. Porque se nós nos reunirmos, se nós formos a um lugar e a presença do Senhor não estiver lá, irmãos, clame por misericórdia. Porque não tem valor algum. Não tem valor algum.
Quando o Senhor olhava para o templo, eles falavam: o templo do Senhor, aqui é a presença do Senhor, o Senhor está aqui, vem aqui, traga suas coisas, o Senhor vai receber. O Senhor disse: por uma casa, a minha casa é casa de salteadores, aos vossos olhos. Então, o Senhor já estava olhando de longe, o Senhor já estava falando e mostrando a iniquidade, é o que o Senhor está falando aqui. A restauração, porque o Senhor não vai restaurar os testemunhos dos cristãos, irmãos. Perca a esperança disso. O Senhor vai restaurar o seu testemunho. Amém. O seu testemunho. Por isso, irmãos, o que você tem que fazer e eu temos que fazer nessa igreja? O que nós temos feito é o que o Senhor tem falado, o que tem acontecido. Aonde nós temos colocado a nossa mão, nós temos feito a nossa forma. A nossa forma. O irmão que estava falando de liturgia, liturgia é nossa, não tem nada a ver com o Senhor. Nada. A gente faz isso, sabe para quê? Para agradar homens, para agradar pessoas. É para isso que a gente faz. Até quando a gente vai viver assim, irmãos? Até quando? Mas o Senhor está trabalhando em nós, nos edificando, para que o propósito dele se cumpra. Vai se cumprir com toda certeza. Agora, lembrando os irmãos, quando o Senhor disse para Pedro: você é pedra, você é pedra nessa casa. A pedra faz alguma coisa? Agora, quem é que pega a pedra aqui? Quem é que põe a pedra aqui? Quem edifica aqui? E quem faz aqui? E quem põe? Quem, irmãos? É o Senhor. Eu edificarei a minha igreja. Não é você ou eu que edificamos a igreja. Não é nós que a alimentamos. Não é nós que cuidamos da sua igreja. Toda vez que você tiver isso no seu coração, é uma tentação. Porque o maligno quer que você ponha a mão nisso. Para que isso que tem sido feito do Senhor se transforme algo seu e meu. Novamente. E aí a presença do Senhor não vai poder estar ali. Porque não é o testemunho do Senhor. É o testemunho do homem. É o testemunho da sabedoria humana. Testemunho da capacidade do homem. E não o testemunho do Senhor. O testemunho do Senhor é Ele mesmo. Ele mesmo. As pessoas chegam e dizem assim: verdadeiramente Deus está no meio de vós. Verdadeiramente. Isso é que é diferente naqueles irmãos. É a presença do Senhor. É a glória do Senhor. Isso é que é diferente. Não foi isso que você viu no Chile, irmão? É, foi o que eu vi também.
Nós estamos vendo no Brasil também, irmão.
Glória. Estamos vendo no Brasil. Estamos vendo, o Senhor está falando a nós. Por quê, irmãos? Por quê? Irmãos, vamos tirar as nossas mãos e vamos deixar que a mão do Senhor faça isso em cada um de nós. Vamos nos prostrar como pedras verdadeiramente, como nós somos. Nós somos pedras vivas. Por isso que o Senhor diz: achegando-vos a Ele, a chegar a Ele. Esse é o propósito do Senhor para nós. Agora, só o Senhor pode cumprir tudo o que está no coração do Pai, para que aquela glória que o Senhor deseja e aquele edifício esteja lá naquele dia. Só o Senhor pode. Foi Ele que começou desde o princípio. E é Ele que vai terminar lá. Lá na forma de Moisés, na forma de Davi, na forma de Salomão, agora na forma da sua igreja. Mas é o Senhor que edifica a sua igreja. Ele que alimenta, Ele que cuida, Ele que dispõe, Ele que faz. Tudo, irmãos. Tudo. Por isso que o Senhor já deu para nós para dizer pedra. Porque se fosse uma pena, talvez você pudesse voar. Mas você é pedra. Você não sai do lugar se o Senhor não te tirar dali e não te pôr para edificação. Nem areia movediça. Não é verdade? Ou nem qualquer outra coisa. Pedra. Só uma coisa o Senhor tem nos pedido. E lá Ele também dizia: faça tudo conforme o modelo. E isso o Senhor tem falado para nós. Eu não posso fazer diferente, irmãos. Eu não posso. Eu tenho um encargo do Senhor para fazer assim. Eu não posso fazer diferente. Jesus diz: eu não posso. Eu tenho que trabalhar no coração de vocês para que vocês esperem em mim, descansem em mim e me conheçam verdadeiramente. Você sabe o que aconteceu com pessoas que tentaram falar lá adiante? Deus também falava por eles. Você sabe o que aconteceu. O Senhor também vai cuidar muito disso, para que se cumpra no nosso tempo também a vontade do Senhor. Deus seja louvado. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos. Tu sabes, Senhor, da nossa fraqueza. Eu não sei. Mas o Senhor tem mostrado, Senhor, que é na fraqueza que nós tiramos força. E é na fraqueza, Senhor, que o Teu poder se aperfeiçoa. Faça, Senhor. Continue fazendo, Senhor. Eu e os irmãos verem fraqueza. Para que o Seu poder possa verdadeiramente operar. E para que o Senhor tenha livre acesso no meio de nós, Senhor. Que o Senhor opere totalmente toda a sua vontade. O modelo que o Pai deu ao Senhor para cumprir sobre a sua igreja, Senhor. O Senhor é o cabeça desse corpo. É do Senhor que vem todas as coisas, Senhor. Nós reconhecemos o Senhor sobre todas as coisas, Senhor. Nos faz diligente para olhar para o Senhor e esperar no Senhor todas as coisas, Senhor. Louvado seja, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Continue nos agraciando, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém, amados.